uma ópera por semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.
Bem-vindos a mais um episódio do programa Uma Ópera por Semana, da Rádio da Universidade. Eu sou Luciana Kiefer, cantora lírica e professora de canto do Departamento de Música da UFRGS. E conto com a participação de Daniel Schilling, aluno de canto da Universidade, na elaboração e apresentação da pesquisa e da entrevista. Hoje falaremos sobre a ópera brasileira O Quatrilho, de Wagner Cunha. Para enriquecer nossa conversa, temos a honra de receber o próprio compositor dessa ópera, Wagner Cunha, que compartilhará conosco os bastidores da criação de O Quatrilho e os desafios de compor uma nova ópera em andamento, delineando o papel de um compositor dentro do universo operístico.
O Quatrilho é uma ópera em dois atos, composta por Wagner Cunha, com um libreto de José Clemente Pozenato, baseado no romance homônimo de Pozenato, publicado em 1985. Estreou em agosto de 2018 no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, sob a regência de Antônio Borges Cunha e direção cênica de Luiz Arthur Nunes. A obra retrata a vida de imigrantes italianos no Rio Grande do Sul em 1910, explorando amor, traição e emancipação feminina em uma comunidade rural, além de combinar a tradição lírica italiana com a identidade gaúcha, utilizando recitativos em português e as árias e conjuntos em italiano, refletindo a herança cultural dos personagens. Wagner Cunha, nascido em Porto Alegre em 1973, é compositor, arranjador e multi-instrumentista, bacharel e mestre em música pela UFRGS. Premiado 7 vezes com o Prêmio Açorianos, é conhecido por obras como seu Concerto para Viola e Orquestra e A Paixão de Dante, para solistas, coro e orquestra, além de atuar como diretor musical da Camerata Ontuarte. Sua orquestração da ópera O Quatrilho mescla melodias expressivas com texturas que evocam a simplicidade do interior sul-brasileiro. Quanto ao libretista, José Clemente Pozenato foi um escritor, advogado e professor da Universidade de Caxias do Sul, onde procurou desenvolver uma visão concreta sobre a cultura italiana, para então trazer autenticidade ao libreto. O texto de Pozenato condensa a narrativa do romance, destacando a humanidade dos personagens, especialmente das mulheres, ao combinar a ternura com momentos de tensão dramática, em um contexto patriarcal. Ambientado em 1910, em uma colônia rural de imigrantes italianos no Rio Grande do Sul, O Quatrilho narra a história de dois casais, Teresa e Ângelo e Pierina e Máximo. Para superar dificuldades econômicas e construir um moinho, eles decidem compartilhar uma casa. A convivência desperta uma paixão proibida entre Teresa e Máximo, que fogem juntos, desafiando as normas da comunidade. Pierina e Ângelo, abandonados, enfrentam preconceito e humilhação, mas, com coragem e pragmatismo, reconstroem suas vidas, encontrando amor e prosperidade. O título remete ao jogo de cartas Quatrilho, que envolve troca de parceiros, simbolizando as reviravoltas afetivas. Finalizada, então, a nossa contextualização e a apresentação de O Quatrilho, chegamos ao momento mais importante desse programa, que é a nossa entrevista. Wagner, muito boa tarde.
Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês.
Seja muito bem-vindo, então. É um prazer te ter aqui no nosso programa. Para iniciar, então, a nossa entrevista, eu queria saber, assim, considerando que grande parte do público está começando agora a conhecer o universo operístico, né? E que tem uns... tu tens vasta experiência como compositor. O que que tu poderias nos contar sobre a experiência de compor uma ópera? No que esse gênero se difere dos demais?
Bom, ópera, eu acho que é o gênero musical mais completo, né? Porque envolve além da música, além da música instrumental, além do canto, envolve uma parte cênica, envolve movimentação, né? Envolve coreografia, envolve, enfim, é toda uma gama de profissionais, né, que estão envolvidos nisso. Então, compor uma ópera de certa forma, a gente já tem que prever o que é factível em cena, né? Uhum. Então, essa ópera, eu tive o privilégio de trabalhar junto com o Pozenato. A gente se conheceu alguns anos atrás, a gente planejou fazer essa ópera juntos, né? Ele mesmo escreveu o libreto. Uhum. Ele escreveu uma primeira versão do libreto e eu fui pedindo mais texto para ele, fui cortando o texto, porque, enfim, na hora de botar a palavra na boca dos cantores, né? E dos cantores atores, isso tinha uma, às vezes, haviam outras necessidades. E ele foi sempre muito aberto, assim, ele sempre foi muito solícito, sempre entregou, nunca questionou muito as minhas demandas, né? Uhum. E no quadrilho, especialmente, uma pessoa com quem eu gosto muito, que eu já havia trabalhado, é o Luiz Arthur Nunes, que é um diretor, um cara que tem uma vasta cultura, não só da cultura brasileira, como da cultura da literatura, né, universal. É um cara que é o maior conhecedor de Nelson Rodrigues que a gente tem, né? Inclusive, a gente tem um plano de fazer uma ópera com o texto A Serpente, do Nelson Rodrigues. Planos. E Luiz Arthur veio e passou uma temporada de 2 meses em Porto Alegre para montar, para trabalhar esse elenco, né? Outra pessoa que estava envolvida é a Áurea Batista, que foi assistente de direção dele. Então foram sempre que tem uma ópera ou uma composição do zero que não tenha referência, é uma coisa muito mais trabalhosa, né? Porque não tem nenhuma referência musical, nem cênica, nem nada. Então é um negócio que aquilo será a referência para outras montagens. Sim. Então essa é a dificuldade de montar não só uma ópera, mas qualquer conjunto de composições. E a tua pergunta foi como é que foi escrever uma obra complexidade.
Isso. Em relação à tua experiência, assim, as tuas dificuldades, o que...
Eu não costumo guardar muitas dificuldades, né? Uhum. Porque, na verdade, eu preciso achar o texto certo. E o texto, de certa forma, assim como na Paixão de Dante, outras dezenas de canções que eu já escrevi, eu preciso entrar em sintonia com o texto e, de certa forma, o texto me dá a música, né? Uhum. A Paixão de Dante é um exemplo muito, muito claro disso, porque nós temos o primeiro canto, que é do Virgílio, e ali era uma dificuldade tu botar uma música para contrapor, não é? Tu não tem que contrapor o texto, né? Tem que não atrapalhar o texto. Então, o maior desafio é não atrapalhar o texto, porque nós estamos falando de texto, né?
Sim.
E claro que tem momentos que a música domina, e aí o texto eu preciso ter esse direito de mandar o texto para o espaço. Isso acontece, faz parte. E outra coisa, especialmente do quadrilho, é que assim, o quadrilho é o terceiro livro de uma trilogia do Pozenato, que ele conta a história desde a chegada da dos italianos aqui, né? Depois tem a construção das primeiras, a primeira batalha para conseguir se instalar, né? E o quadrilho já é uma coisa um pouco adiante, é o terceiro livro. E ele pega aspectos já de uma sociedade, de uma comunidade já instalada, né? Uhum. E inclusive tínhamos plano de fazer a Cocanha, de compositor. Ele faleceu ano passado, mas a gente tinha um plano de continuar esse trabalho. Eu acho que eu me perdi um pouco na pergunta aqui.
Não, mas eu acho que está, assim, né, dentro do que a gente está pensando, dessa ideia de, né, entender como é que funciona essa questão de compor para ópera. E também a gente queria saber um pouquinho mais, não só a questão de compor o gênero ópera, né, mas as dificuldades, digamos que inerentes ao gênero, mas também pensando a ópera dentro do contexto brasileiro, que é um contexto em que a ópera ela é bem incipiente, né? Assim, temos atualmente vários compositores compondo ópera, né, no Brasil, mas não é algo tão comum quanto isso acontecia, por exemplo, se a gente for pensar um século atrás ou dois na Europa, né? Então, como é que é essa experiência dentro de um contexto quase assim como ser um desbravador, assim, de estar compondo ópera em Porto Alegre? Temos história em Porto Alegre, mas é bem esparsa, né, de composições de ópera.
Essa pergunta me leva ao que eu estava terminando de falar, que eu tinha... evaporado. Eu comecei a falar dos três livros do Pozzanato porque, assim, ó, eu queria muito escrever toda a parte italiana, toda a parte cantada no Italian, no Italian, que é a língua que essa comunidade falava. No entanto, os diálogos, ela é em italiano, tudo que é cantado é em italiano. Mas nós estamos falando de uma obra brasileira para um público brasileiro. Então, a ideia que eu sempre pensei com o Pozzanato foi que toda a parte teatral e de diálogo, os recitativos não são cantados na ópera, tá? Uhum. Que eu acho que isso é uma coisa que às vezes distancia, na minha visão. Isso eu não estou dizendo que é assim, mas na minha visão, isso distancia do público. Então, a gente fez toda a parte, e tendo também o Luiz Arthur Nunes como diretor, um cara do teatro, assim, que tem uma história sublime dentro do teatro brasileiro, toda a parte recitada ou toda a parte, todos os diálogos são em português. Então, essa foi a alternativa que eu tive para poder usar o italiano, que é uma língua incrível para o canto. Então, esse era o gancho que eu queria pegar no Brasil, porque eu sempre penso que a ópera, a partir do quadrilho, né, que essa língua da parte teatral, ela deve ser a língua do público. O público tem que entender. E o meu desafio foi fazer uma ópera em que o pessoal precisasse conhecer a história antes, pudesse conhecer a história na hora. Claro que o ideal é sempre, né, quando se vai assistir ópera, a gente estuda um pouco e minimamente, né, entende, procura entender o que vai acontecer, né, e ter outras referências. Mas o quadrilho, ele é uma ópera que foi inaugurada, ele foi estreada sem referência, e eu queria, o meu desafio inicialmente era pegar o público sem que ele precisasse ou ler o livro, né?
No caso do quadrilho ainda existe uma pequena referência. Eu digo pequena porque talvez nem todo público que tem assistido a ópera tenha assistido também o filme que foi feito no final do século passado, né?
Sim.
Baseado no livro, assim, então isso já deixa a história um pouquinho mais próxima.
Parece
do
tão
público,
antigo, né? Tu falou do final do século passado. Esse filme, assim, ó, a primeira decisão na hora de escrever a ópera foi a seguinte: o que nós vamos falar o quê? Porque o livro tinha umas 7 ou 8 possibilidades de história para contar ali, né? Porque até, inclusive, na escolha dos personagens, né? A gente tinha um limite, aqui no Brasil a gente tem todo um limite financeiro, blá, blá, blá. Não podia ter um coro, não tinha condições de ter um coro realmente, né? Então, a gente limitou a 4 personagens que são os principais e mais 3, né? São só 7 personagens. Que é coro, que é tudo, né? Então, repete o teu gancho aqui.
A gente tinha começado a falar da questão da ópera brasileira.
Sim,
né?
Tá.
E depois, então, de escrever os textos em português.
Tá.
E eu comentei da referência que alguma parte do público talvez já tivesse sobre a obra em referência ao
filme.
Você
não precisa acordar essas coisas que me atrapalham, porque eu sou assim sempre.
Tá? Tá.
Não precisa fazer edição. Então, o quadrilho foi, eu acho que foi um dos primeiros filmes brasileiros a concorrer a um Oscar, né? Acho que não foi o primeiro. O primeiro a ganhar foi agora, mas ele não foi o primeiro a concorrer. E inclusive o filme que ganhou é um grande filme, que é a Antônia, né, que é um filme holandês, na época, eu lembro disso. E eu assisti assisti o quadrilho no cinema. E o quadrilho, de certa forma, tu não tem como fugir dessa história da confusão dos casais, né? Mas aí tu tem, por exemplo, tu tem a visão do padre, tu pode ter várias visões sobre a mesma história. Então, o libreto, se vocês lerem o libreto, na verdade ele está muito simples, ele é muito simples. E toda a parte emocional, isso é uma coisa que eu conversei muito com o Pozzanato, toda a parte emocional e afetiva, ela estaria nas entrelinhas da música. Então, é um outro produto. Não é o filme musicado, não é nada disso. É uma outra coisa. É porque é uma outra arte, né? A gente tem uma limitação, tem um espaço, um emoldurado, assim, né? Então, esses limites todos... na verdade, os limites todos são muito importantes na hora da criação. Porque eles te dão liberdade, uma liberdade absurda dentro de um espaço. Ao passo que quando tu não tem limite e tal, aquele espaço fica tão aberto que a gente fica meio sem saber que decisão tomar. Então, o espaço onde a ópera foi composta para ser estreada no Teatro São Pedro, tanto é que a gente teve dificuldade depois em transformar os outros teatros do interior do estado, né, no Teatro São Pedro, eram teatros pequenos, a gente sabe como é que é a realidade, né? Uhum. Então, ele foi todo adaptado.
E como é que foi o teu processo criativo na hora de compor essa ópera, né? Porque ela envolve, como tu mesmo disse, o diálogo, mas também essa parte da dramaturgia, né? Tu pensava nas emoções das cenas, no desenvolvimento de um enredo, nos diálogos. Como sai isso do zero?
Ou os aspectos musicais se sobrepunham a isso tudo?
Eu não pensava. Uhum. Porque isso não é sobre pensamento, sobre uma escolha racional. No momento que eu tenho um libreto, eu já sei, já está pensado. Uhum. Esse é o caminho que eu vou tomar. E eu preciso achar música.
Uhum.
Eu preciso achar música, na verdade é isso. Eu tenho um limite de instrumentação, é uma orquestra que eu não lembro quantos são, mas eu acho que são uns 12. Não sei quantos músicos são, uns 12, 14 músicos. É uma orquestra toda de câmara, são todos solistas, né?
Uhum.
Então, ao passo que eu coloco as leis do negócio, aqui eu tenho isso, tem esse corrimão aqui.
Uhum.
Quer dizer, eu vou escrever uma música em que a linha do tempo ela já tem uma grande sugestão do que vai ser, do que vai acontecer. Então, isso facilita muito. Então, na verdade, eu vou seguir aquele roteiro. E é claro que, como eu falei antes, tem momentos que eu precisava mudar, que eu precisava de mais palavras, que eu precisava de um outro texto, né? Inclusive, tem uma Ave Maria que não está no original, uma Ave Maria que é cantada pela Pierina, que é um texto que eu coloquei a Ave Maria em latim ali, que é uma coisa que eu inseri, que eu achei importante no contexto todo católico e etc. da época, do início do século, final do século XIX, início do século XX. Então, claro que se pensa, tá? Mas eu falar que não foi pensado é até uma bobagem. Mas o processo ele não é um racional, porque a parte racional ela está dada de presente quando se tem um libreto. Então eu preciso montar esse mosaico. A composição não é linear, né? Quer dizer, eu tenho as áreas principais que normalmente eu fiz antes, né? A última coisa foi a abertura. A última coisa foi a abertura e o finale, né? Foram as duas últimas coisas que foram feitas. Então eu comecei preenchendo esse mosaico do texto. O texto é como se fosse uma imagem, assim, que eu vou preenchendo as áreas, né, os momentos realmente mais emotivos, dando a devida valorização aos solistas, né, ao personagem, aliás, ao personagem. E depois tem um momento de costura disso, né? Então, aí tem exigências, por exemplo, aqui vai ter que ter uma troca de cena. Tem algumas coisas que o Luiz Arthur me pediu, eu vou precisar de uma troca de cena. Eu preciso de um interlúdio. Então, os interlúdios têm essa função.
Uhum.
Ele tem uma função, não é de tapar, de tapar buraco, mas ele acaba tendo uma função inicial, que é de preencher um movimento de cena, mas eu sempre busquei ter um elemento expressivo que não fosse coadjuvante, assim, né? Que não fosse uma coisa só retórica, né?
E quando eu queria só resgatar um pouquinho, quando tu falaste ali da Paixão de Dante, falaste que às vezes, que o texto é primordial, mas que às vezes acontece, né, da música se sobrepor e o texto fica para lá, né? E isso no Quatrilha chegou a acontecer também, de ter momentos assim que a música vai acontecendo de uma forma mais intensa e que ela ganha vida quase própria, assim, mais independente do texto?
O tempo todo acontece. O tempo todo e muitas vezes eu voltei atrás, né? Mas tem momentos que tem momentos que esse subtexto, tá, que a música tem, ele às vezes é mais importante do que o texto que está na boca do cantor. Entende? Então, às vezes, se sobrepõe isso, né? É por isso que a parte recitada, a parte teatral, ela é toda, quase não tem música. ter talvez alguma coisa aqui ali. Porque ali realmente o texto é um aspecto central. As áreas, estou observando o libreto, as áreas, elas sempre falam de questões mais interiores, de reflexões existenciais. Elas não falam, elas não têm uma ação,
elas
uma narrativa.
Elas não estão contando a história.
Elas não estão contando a história. A história é contada nessa coisa teatral. Então, aí dá um espaço, claro que o texto é mesmo em italiano, ele é compreendido. Tem legenda e tal, né? Mas a função, a parte das áreas, que foi onde eu me deleitei, assim, né? Foi a parte que eu liberei a música. E também tem os cortes, tem alguns cortes, tipo coro final, que chega um ponto que tu não entende mais nada do que está acontecendo. Porque são sete pessoas cantando linhas diferentes. E ali a música realmente sobrepõe. Porque já está dito, o que tinha que dizer já está dito. Então a música, ela só traz à tona ainda mais o texto, mesmo que tu não entenda o texto.
E pensando nessa questão de texto e dos cantores, tu tens o privilégio sempre de compor obras que vão ser, que já tem a estreia marcada, né? Assim, tipo, é quase que um processo assim de... tu compões, tem os intérpretes já esperando essa composição sair e já vai pro forno, né? Já sai, eles já trabalha em cima disso e já leva para o palco. É tudo muito diferente de em algumas épocas, né, que acontece de pessoas fazem a composição, deixam na gaveta e talvez um dia alguém faça, né? Então, está num processo muito semelhante ao que acontecia ali, principalmente no século XIX, nos grandes teatros de ópera lá na Itália, né? Que o pessoal, o compositor fazia uma peça diretamente para aquele cantor, para aquela voz bem específica, né? Então, tem esse privilégio de ter esse trabalho, sim, assim, e ter esse contato com... Em Porto Alegre, nós temos vários cantores trabalhando aqui, né, em parceria contigo. Então, a gente queria entender um pouquinho como é que funciona essa parceria, até que ponto existe... digamos, um trabalho colaborativo dos cantores, né? Ou, assim, tu pensa naquela voz daquele cantor, mas tu entrega já o trabalho pronto, assim, né?
O primeiro, isso volta lá no início. O primeiro lugar é que eu nunca compus nada que não tivesse estreia marcada. Porque, assim como eu faço comida, que as pessoas vão comer ao meio-dia, eu faço a música porque vai ter estreia, porque tem uma questão. Não tem a menor motivação de ficar compondo em casa.
Sim.
Mesmo. Que não é não gosto tanto assim de compor, eu acho. A ponto de fazer sem um objetivo, assim. É assim que eu trabalho. Então não tem muito mito aí nessa história. Ah, fico compondo e não sei o quê. Um dia vai sair. Não faço, nunca fiz isso. Nunca fiz isso. O Prelúdio para Piano, agora vai sair o terceiro livro. Tinha o primeiro André Carrara, que ia tocar, ia gravar, então vou fazer. Uhum. Depois o Ney Fielkoff, agora tem mais o terceiro livro. Então, a música para mim funciona assim, é um ofício, não tem nada desse romantismo, de inspiração, não sei o que, não tem. Isso acontece, eventualmente, né?
Uhum.
Mas
não tem um dia que tu dorme, acorda e fica, ah, olha só, sonhei com tal música. Vou
estudar. Ah, eu sonho com qualquer outra coisa. Eu sonho com o que eu vou comer, com o que eu vou beber. Não, não tem essa, não tem essa onda aí.
Uhum.
Então, tu falaste o negócio dos cantores. A primeira coisa que eu preciso saber é quem é que vai estrear. Quem é que vai cantar. Com a trilha eu sabia que tinha a Carla, tinha o Flávio, tinha a Luciane Bottona, a gente definiu todo o elenco, e daí eu sabia como é que ia ser. Tinha o Daniel Germano, tinha o Ricardo Barpi, tinha o Pedrão, o Pedro Spohr, tinha a Maíra Lautert. Enfim, tudo foi escrito para aquelas vozes que eu conheço, né? Ou se eu não conhecia, eu procuro conhecer.
Uhum.
Agora, no final do ano, eu fiz uma música longa, de mais ou menos uma hora, que é A Paixão das Musas, que é com textos variados da literatura universal, e que eu tinha a Eiko Senda e a Carla Maffioletti como solistas. A gente estreou isso em dezembro. Então, para mim, foi um baita desafio juntar aquelas duas vozes, né? Nos duos e tudo, né? Então, a primeira é isso. No caso, eu tenho o texto, sei quem vai cantar, também pronto já, né?
Mas, por exemplo, pode acontecer de repente tu chega com a música pronta e deu o cantor... né, trabalha em cima e te diz, ah, aqui talvez essa passagem está um pouco complicada ou, né, não poderia ser diferente.
Claro.
Tem essa interação,
mas
essa,
claro,
possibilidade de...
Eu faço música muito aberta.
Uhum.
Eu preciso que seja prazeroso para o intérprete. Se tiver uma coisa sofrida ali, né, tira esse troço fora. Não tem nenhum problema. Para coisa instrumental, inclusive, o piano com o Ney, esse segundo livro dos Prelúdios, tinha vizinho, a gente morava 100 metros. A gente estava sempre junto, tocava aqui, aí mudava. Muda, sabe? Agora ele está gravando com uma pianista americana, Heidi, música para quatro mãos. Eles estão toda hora me escrevendo, Bahia aqui, isso aqui. Vai, é assim, ó. O conforto, não tem esse puritanismo com que está escrito, sabe? Uhum. Não tem mesmo. E eu aprendo muito com os intérpretes, né? Tem muito. Esse limite, esse é outro limite que está sendo colocado. Eu tenho aquele intérprete, eu preciso tirar o melhor daquele intérprete. Eu não quero forçar e fazer uma coisa para uma voz que. Então toda música é escrita assim. Orquestra. Se tem uma orquestra que é uma orquestra jovem ou coisa assim, é uma coisa. A música vai ser uma coisa. Esse é um ponto fundamental, né?
E aproveitando o gancho, então, tu também, numa entrevista disseste que depois da estreia, né, do Quatrilho, tu pensaste que seria interessante, talvez, humanizar um pouco mais os personagens, né? E acabou adicionando novas áreas. Então, quando foi feita a turnê posterior, houve uma inserção de áreas aí.
Inclusive, a gravação que temos é a antiga.
É a versão antiga, né?
É a versão antiga.
Ressaltar.
A versão nova tem... Ai, tá muito melhor. E ela não foi gravar. E, aliás, esse registro que vocês... Não sei de onde é que vocês baixaram. Foi um registro ao vivo ali. Não foi uma gravação profissional, tá? Uhum. E depois teve uma outra turnê com a versão nova. Que tem mais ou menos umas 5 ou 6 áreas novas. E algumas coisas... Muita coisa diferente. Então...
E não tem nenhum registro disso?
Não tem, mas não tem. Um dia a gente vai fazer isso de novo. Mas não tem.
Entendo, né? Pra gente poder ouvir essas, bastante coisa, 5, 6 áreas
é
novas,
bastante, né? É bastante. Talvez 4 ou 5 áreas, não sei bem, tá? Mas tem outras passagens instrumentais, tem texto que resolveu mudar, né? Porque, na verdade, um dos personagens, ele tinha virado um com o corte que tava do texto, ele tinha virado um mercenário capitalista que só pensava em dinheiro. Ele disse, não, mas não é isso. Porque, assim, nós temos os dois casais, Máximo e Teresa, né? Uhum. Carla e Daniel Germano, e Perina e Ângelo, que é a Maíra e o Cláudio. E o Cláudio. E o Flávio. Cláudio é meu parceiro de trabalho. Por isso que eu... O trocadilho. E na verdade, o que acontece... Vou contar de novo um pouco da sinopse para entender isso. Na verdade, esses caras decidem fazer um negócio juntos e eles resolvem morar juntos porque eles vão economizar e otimizar o espaço e bababá. E o Ângelo tem uma visão de dinheiro muito clara, assim, sabe? Ele é um cara que tem os gringos aqui de Caxias. Os caras são incríveis, sabe? São geniais. E esse corte ficou muito bruto, assim. Ficou muito dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, por isso que foi refeito. Ficou como se fosse o dinheiro a coisa mais importante para ele. E, na verdade, não. Na verdade, o cara tinha outras questões. Ele só era prático. E a Pierina também.
Sim.
A Pierina não era uma pita que... Na verdade, eles tinham outras afinidades que não era. Eles tinham essa coisa de um objetivo de vida. Pessoas muito fortes, assim, né? E outra coisa importante é que, na verdade, para variar, né? As mulheres, para variar bastante, né? As mulheres são as grandes personagens. Porque por mais que as decisões ali, por mais que tenha essa nós estamos falando de mais de 100 anos atrás, né? Onde se passa esse negócio. Por mais que as decisões são impulsionadas pelos homens, na verdade não. Na verdade, elas constroem um terreno incrível para que tudo isso aconteça. E não é aquela coisa de atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Não, é uma grande mulher e ponto.
Sim.
E os caras simplesmente arquitetam as coisas pela convivência, né, e por esse tipo de tudo. Mas elas são as grandes personagens. A Teresa foi a mulher que teve a coragem de chutar o casamento dela para viver um grande amor. o Máximo estava ali, meio que foi de gaiato e ok. E a Perina foi a pessoa que, quando deu a crise, que eles foram embora, disse assim, olha aqui, ó, vem cá. Chegou pro Ângelo. Tu vai, né? Eu falei um palavrão aqui. Porque nós vamos, a gente vai reconstruir esse negócio, nós vamos trabalhar junto e nós vamos fazer o que a gente quer. E vamos ficar juntos. E aí tem uma cena, na segunda versão, tem uma cena de sexo deles, que é linda. Uma cena de sexo, afeto e de encontro, assim, sabe? E o Márcio, o Ângelo também tem algumas... entraram duas áreas importantes do Ângelo, em que ele abre o coração, entendeu? Então isso para mim foi uma mudança grande.
E além do quadrilho, tu também tá trabalhando agora com uma nova ópera, né?
Sim.
Já tem a estreia marcada, obviamente, que tu falaste.
Tem a estreia marcada.
Sem revelar demais, assim, o que, que tu poderia Mas compartilhar para nós?
Nada. Não, eu posso revelar tudo. não vai fazer diferença nenhuma.
Ah, que tristeza.
O libreto, eu vou falar o que eu sei, tá?
Uh-huh.
Essa ópera foi encomendada pela Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul.
Uh-huh.
Era para o ano passado, para as comemorações dos 100 anos de nascimento de Jaime Caetano Brown, que é um grande pajador, né? Gaúcho. E por questões, né, isso foi, não deu para fazer ano passado, a gente vai realizar esse ano. Vai ser dentro de um festival de internacional da ópera, que vai ter um grande festival aqui. Então, no dia esse vai ter a estreia dessa ópera. O libreto foi organizado pelo Renato Mendonça, que é um parceiro meu de trabalho. A direção vai ser da Carlota Buquerque. Vai ser uma ópera que eu não sei quanto tempo vai durar, mas acho que uns 50 minutos. E uma coisa importantíssima sobre essa ópera é que, assim, eu vou trabalhar só com mulheres. Tem um personagem, um homem que eu não vou falar porque não fiz o convite ainda, mas tem um personagem que vai ser um ator, né, um ator narrador, né?
Uhum.
Mas o restante são só mulheres. Então nós vamos tratar da temática gaúcha e de todo esse estigma machista e tudo mais, revelar um outro lado da coisa. Uhum. E é por isso que eu optei por fazer como Suor Angélica, né?
Sim.
Não é como Suor, já não quero comparar o Suor Angélica, mas é uma ópera que vai falar do gaúcho e tudo mais, só que só mulheres.
Então, tomara que vocês registrem ela em áudio, né? Pra gente poder apresentar aqui no nosso programa de futuro.
A ópera não, ela vai ser começada daqui a pouco. Os ensaios são, acho que, setembro, outubro. Estreia 25, 26, ou 24, 25 de outubro, no Teatro São Pedro. Aqui. E tem uma outra ópera que eu escrevi que não foi estreada, que foi uma encomenda de um cara chamado Robert Driver, não sei se tu conhece. Ele foi diretor da ópera da Filadélfia durante 30 anos e tal. E é um cara que me encomendou uma ópera que está ainda para ser estreada, que é de um texto de um brasileiro também. E essa ópera também deve acontecer, acho que o ano que vem.
Aqui ou lá? No...
Lá. Uhum. Mas a ideia é trazer para cá também uma ópera de câmara, né?
Uhum.
Já tem... Ela já foi feita agora, como já passou muito tempo... Ela vai ser refeita, claro.
Sim.
Mas... isso.
Então, só para a gente encerrar essa parte da entrevista, eu queria que tu mencionasse pelo menos um momento específico da ópera do quadrilho, uma área, um dueto, enfim, um conjunto, que tu recomenda para que o ouvinte preste mais atenção agora quando for escutar a ópera.
Vocês acharam a ópera no YouTube, né?
Sim.
No meu canal do YouTube?
Sim, aham.
Tá, eu nem sabia que estava inteira. Mas ali, eu achei que eu tivesse posto só as áreas, assim. Ali tem vários momentos, eu não sei recomendar uma. Tem vários momentos, tem várias áreas e duetos,
uhum,
que eu prestaria atenção. Tem um momento da Carla que ela revela, assim, pro público, que ela se sente jovem e que ela quer viver a vida, uhum, dela. Tem um momento da Pierina também, muito forte, de revelação. São os momentos de revelação,
uhum,
são as coisas,
uhum,
além da coisa material, né? Eu não sei te dizer uma coisa específica, tá?
Uhum.
Mas, e tem uma outra área que é importante, que é a Tia Gema, que é a Luciana Bottone, que é uma personagem que é aquela velha sábia, né?
Uhum.
Aquela velha sábia que está sem uma vida sexual ativa e morre de inveja da uma velha sábia encalhada. E ela fala coisas incríveis. Tem uma área da Tia Gema que é muito legal também. Então...
Não, tá respondido. É bom ter mais de uma, porque daí o ouvinte não vai escutar uma só e vai falar, sim, ah, agora já escutei. Agora ele vai ter que prestar atenção na próxima.
Eu acho que... Eu não sei como é que tá ali, mas deve ter uma playlist que tem várias,
uhum,
que são selecionadas, né?
Uhum.
Foram seleções que eu fiz de algumas coisas. E eu realmente fiquei surpreso que estava inteira, porque eu não lembro de ter colocado.
Mas, Wagner, então agradecemos muito a tua participação no programa Uma Ópera por Semana, da Rádio da Universidade. Né? Esperamos poder...
Voltar para a próxima.
Já tem título a próxima?
Tem título. E foi um título que, no meio da enchente, ele apareceu. Porque tem um livro uma obra, né, que eu estou sempre às voltas, que é o Proust, né, que é Em Busca do Tempo Perdido. E quando teve aquela enchente, a famigerada enchente de Porto Alegre, ali surgiu o título da ópera, que é Em Busca das Paisagens Perdidas.
Que
faz uma relação com o Proust, sem a pretensão de chegar perto do Proust, claro. Mas eu descobri um poema do Jaime Caetano Brown que chama Paisagens Perdidas. Então ficou essa coisa de Em Busca das Paisagens Perdidas, que também que a ópera vai tratar, acredito eu, sobre a busca, esse movimento de renascença, sabe? De valores, não estou falando de valores da família, aquela coisa toda, estou falando de valores realmente preciosos da nossa cultura.
Então vamos, aqui já tem uma palhinha do nosso próximo programa com Wagner, que provavelmente vai ser no semestre que vem. Né?
É isso, eu estarei aqui.
Para a gente trazer mais uma ópera composta aqui em Porto Alegre, né, atualmente.
Sim.
Né? Então agradeço muito a tua participação.
Obrigado pela tua curiosidade. Achei que tu fosse ser mais ousado, assim.
Não, eu sou envergonhado, embora eu seja curioso.
Uma ópera por semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria Rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.